Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira, 3 de junho de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço. Eu sou Luciano Seixas e sigo com você ao vivo até as 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
O presidente Lula conversou hoje com jornalistas no Palácio do Planalto e defendeu rigor na apuração das fraudes contra aposentados e pensionistas do INSS. Lula reforçou que quem foi prejudicado vai ser ressarcido. Vamos ouvir.
Nós detectamos que tinha um desvio. O que é que nós fizemos? Fizemos aquilo que um governo sério faz. Colocamos a Polícia Federal, a CGU, para fazer investigação minuciosa de tudo, até chegar aonde a gente queria chegar, que era nas pessoas que cometeram o erro. E todo mundo sabe que isso é um erro feito no governo passado. Nós vamos investigar. Quem errou vai ser punido. E o que, que vai acontecer? Nós vamos devolver o dinheiro para os aposentados que foram lesados pela quadrilha, sabe, que roubou a aposentada.
Vale lembrar que desde a semana passada, os aposentados e pensionistas podem procurar atendimento presencial em mais de 5 mil agências dos Correios nas 27 unidades federativas para tratar de descontos associativos não autorizados. Mas a gente fala mais sobre esse assunto daqui a pouquinho. Voltando à conversa de Lula com jornalistas hoje de manhã, o presidente também destacou as principais ações do governo nos 2 anos e 5 meses deste mandato. Entre os destaques, o avanço em indicadores como o PIB, a redução do desemprego e o aumento de renda. E uma das medidas mais recentes, o programa Agora Tem Especialistas, foi um dos destaques da fala de Lula. Vamos ouvir mais um trecho da coletiva.
É um programa que vai dar às pessoas mais humildes da sociedade, às pessoas mais carentes, o direito de ter acesso ao chamado especialista, a segunda consulta. Vai dar ao pobre o direito de ter uma máquina ressonância magnética, vai ter de fazer todos os exames que a gente pode fazer, que eu faço como presidente da República, que vocês muitas vezes fazem com os planos de saúde de vocês, porque quando ele sai da primeira consulta, ele vai marcar o especialista, demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. Aí quando ele vai no especialista, precisa fazer uma ressonância magnética, mais 12 meses, 13 meses, e a doença não espera e também a morte não espera. Então nós estamos dando a essas pessoas mais humildes o direito.
Lula falou também do impacto esperado com a reforma do setor elétrico. A medida provisória assinada em maio criou uma nova tarifa social de energia elétrica, que deve beneficiar mais de 60 milhões de consumidores.
Nós fizemos a semana passada da redução da energia elétrica, sabe, para que as pessoas que ganham, que consomem até 80 kW, não pague nada, e quem ganha até de um salário mínimo a 120, que tem a renda per capita de meio a 120, vai pagar até 120 e vai ter desconto. Ou seja, isso para ajudar as camadas mais pobres da sociedade brasileira a não viver num apagão, a não viver na base do candeeiro, mesmo tendo um bico de luz dentro de casa.
O presidente também adiantou novos anúncios previstos. Roda mais esse trecho aí, Zé.
Nós temos ainda 3 coisas para a gente lançar que nós estamos trabalhando com muito carinho. Um é um programa de gás, sabe, que é quase que um gás na cesta básica das pessoas mais pobres desse país, porque não é justo a Petrobras vender um botijão de gás por R$ 37,00, saindo o gás de cozinha, sai da Petrobras por R$ 37,00, e muitas vezes ele chega em alguns estados a R$ 140,00, coitado do consumidor. R$ 120,00, ou seja, não é possível. Então, nós estamos tentando elaborar, está pronto o programa, nós vamos só escolher a data de lançar. Um outro programa que nós queremos lançar é um programa forte de reforma de casa, porque tem gente que quer comprar uma casa, Tem gente que já tem a casa, mas tem gente que quer fazer um quarto a mais, quer fazer uma garagem a mais, quer fazer uma cozinha a mais, quer fazer um banheiro a mais. E essa gente não tem crédito. Então, nós vamos abrir uma linha de crédito para garantir que essas pessoas tenham acesso, sabe, às coisas que todo mundo tem direito a acesso, a fazer uma reforma, a fazer uma nova laje na sua casa. E também estamos trabalhando com muito afinco um programa de crédito para financiar motocicleta para os entregadores de comida desse país. Nós temos que cuidar não apenas da questão do crédito para ele comprar uma moto, mas nós temos que cuidar também de garantir que ele tenha um lugar, sabe, para que ele possa fazer as necessidades básicas deles e para que ele possa, inclusive, se lavar, sabe? Ah, ele não tem. Ele não tem, efetivamente. Então, nós queremos ver se a gente dá o conforto a essas pessoas. E uma novidade que nós já estamos fazendo, que ninguém sabe, nem o Sidônio sabe, que é, em todas as concessões de estrada nesse país, haverá um lugar para os caminhoneiros descansarem, sabe, dormirem tranquilamente, com segurança. Inclusive no programa, agora tem especialista, vai ter um programa de atendimento dos motoristas nesses estacionamentos.
Ainda hoje, o presidente Lula embarca para a Europa, onde cumpre a agenda nos próximos dias nas cidades de Paris, Lyon, Nice e Mônaco. Ele aproveitou para contar alguns dos compromissos marcados.
Vou ter reunião com o presidente Macron e discutir assuntos de interesses globais. Certamente vamos discutir a guerra da Rússia e da Ucrânia. Certamente vamos discutir o massacre do exército de Israel à faixa de Gaza. Certamente vamos discutir o acordo União Europeia-Mercosul. Certamente vamos discutir coisa na área da defesa, porque nós temos uma parceria na área do submarino nuclear. E, ao mesmo tempo, depois de uma visita de Estado, de reuniões com Macron, eu vou ter uma reunião com os empresários brasileiros e franceses. Nós queremos vender o bom momento do Brasil aos empresários franceses para saber se é possível atraí-los a fazer mais investimentos ou parceria privada.
E o presidente acaba de sancionar um projeto de lei que amplia a reserva de vagas em concursos públicos federais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. A Rádio Gov acompanha tudo e traz boletins exclusivos para você ficar bem informado. E agora vamos voltar no assunto do INSS, porque em 20 dias, mais de 2 milhões e 600 mil aposentados e pensionistas verificaram descontos associativos, contando com os atendimentos presenciais nos Correios. José Carlos Andrade.
O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, divulgou nesta segunda-feira, 2 de junho, o balanço dos 20 primeiros dias de consulta sobre os descontos de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas. Os dados incluem, pela primeira vez, atendimentos presenciais feitos nas agências dos Correios. A plataforma Meu INSS registrou cerca de 182 milhões e 200 mil acessos no período. A funcionalidade de consulta específica recebeu quase 18 milhões e 800 mil acessos. Mais de 9 milhões e 280 mil usuários consultaram e não identificaram descontos ativos. No total, 2 milhões e 630 mil pessoas consultaram diretamente se houve descontos. Destas, 2 milhões e 562 mil confirmaram que não autorizaram as cobranças. Apenas quase 68 mil autorizaram. A maioria dos atendimentos ocorreu pelo aplicativo Meu INSS, com 2 milhões e 250 mil acessos, o equivalente a quase 86% do total. A Central 135 recebeu pouco mais de 256 mil e 700 atendimentos. E os Correios, agora incluídos no balanço, registraaram quase 117 mil e 200 atendimentos presenciais, o que representa 4,4% dos atendimentos. Desde o início do processo, 41 entidades foram contestadas por beneficiários. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado vai oferecer mais 2 mil vagas. Somando com as que já estavam previstas, o certame terá 3.652 vagas em 36 órgãos do Poder Executivo Federal. Uma delas pode ser sua. Vamos saber mais sobre essa atualização com Claudimário Carvalho.
O governo federal autorizou mais de 2 mil vagas para a segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, o CPNU. A confirmação foi feita nesta terça-feira, 3 de junho, por meio de portarias publicadas no Diário Oficial da União. Com isso, o CPNU 2 chega a mais de 3.600 oportunidades distribuídas em 36 órgãos da Administração Pública Federal. As vagas abrangem cargos de nível médio e superior, com 2.480 para contratação imediata e 1.172 previstas para serem preenchidas após a homologação dos resultados. Segundo o governo federal, entre os destaques estão 300 vagas para analistas do INSS, 1.700 vagas em órgãos como Marinha, Exército, Ministério da Pesca, Cidades e Turismo, entre outros. As provas vão ser aplicadas em 2 dias. A primeira etapa, com questões objetivas, acontece em 5 de outubro. A segunda, com provas discursivas, está marcada para 7 de dezembro. E será exclusiva para os aprovados na fase inicial. As inscrições abrem em julho e os candidatos poderão escolher mais de um cargo dentro de blocos temáticos. A seleção será realizada em 228 cidades de todas as regiões do país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E vamos falar de acessibilidade? Foi divulgado o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, Libras, Língua Brasileira de Sinais. José Carlos Andrade.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, divulgou o edital do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2025, em Língua Brasileira de Sinais, Libras. O vídeo, com o conteúdo completo, está disponível no canal do INEP no YouTube. O material é voltado a participantes com deficiência auditiva ou surdez e faz parte das medidas de acessibilidade adotadas pelo órgão. As inscrições para o Enem seguem até 6 de junho. As provas vão ser aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, onde o exame vai ser realizado em 30 de novembro e 7 de dezembro, por conta da realização da COP30. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E após um ano da tragédia climática no Rio Grande do Sul, o governo federal decidiu manter e ampliar a Casa da Reconstrução no estado. Ladimir Felipe voltou das férias e tem essas informações para a gente.
Após um ano das enchentes que atingiram grande parte dos 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul, o governo federal continua atuando para melhorar a vida dos moradores. Por isso, decidiu ampliar e manter a Casa da Reconstrução no estado até 31 de dezembro de 2026. O trabalho envolve ações de socorro às famílias, mobilização de dezenas de órgãos, destinação de recursos para a recuperação, além do apoio a projetos estruturantes de prevenção de novos desastres. A Casa da Reconstrução pertence à Casa Civil da Presidência da República e acompanha as obras e ações de reconstrução no Rio Grande do Sul que envolvem o governo federal. O espaço, localizado em Porto Alegre, vai ganhar um reforço técnico com o objetivo de acelerar as entregas nas áreas de educação, saúde e habitação. Para o enfrentamento à tragédia, um total de 111 bilhões e 600 milhões de reais foram destinados ao estado, dos quais 89 bilhões de reais já foram executados, 80% dos recursos previstos, para ações de recuperação da infraestrutura das cidades, estímulo da economia local, empresários, indústria, serviços, trabalhadores autônomos, repasse direto às famílias e aquisição de moradias. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ladimir Filipim.
E atenção, agricultores familiares da região Centro-Oeste. Foi criada uma linha de microcrédito voltada para os pequenos empreendedores rurais. Quem tem os detalhes é a Stefânia Lima.
A SUDECO, Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste, lançou esta semana uma nova linha de crédito voltada para pequenos produtores e agricultores familiares. A iniciativa faz parte do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste e é chamada de FCO na palma da mão. O objetivo é facilitar o acesso ao crédito na região. A nova linha oferece microcrédito produtivo orientado. De acordo com a SUDECO, os recursos podem ser usados na compra de equipamentos para garantir capital de giro, ampliar a produção agrícola e melhorar a produção no campo. Para mais informações, acesse gov.br/sudeco. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Stefânia Lima.
E agora a notícia do norte do país. A movimentação aérea na região cresceu 13% e alcançou maior volume em 5 anos. A capital, Porto Velho, liderou o crescimento com alta de quase 60% no número de passageiros, seguida por Belém e Manaus. Claudimari Carvalho tem os dados.
De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, os aeroportos da região norte registraram em abril o maior número de passageiros dos últimos 5 anos. Foram mais de 888 mil embarques e desembarques, número 13% superior ao mesmo período de 2024. O destaque vai para Porto Velho, que liderou o crescimento com alta de quase 60% no número de passageiros. Em seguida, vieram Belém, com cerca de 305 mil viajantes e Manaus com 243 mil. Juntos, os dois últimos respondem por mais de 60% do tráfego aéreo da região e se consolidam como principais portas de entrada e saída da Amazônia. Segundo o governo, o aumento no fluxo é impulsionado pela retomada do turismo, ampliação da conectividade e principalmente pela preparação para a COP30, que acontece em novembro em Belém. Para receber esse público, o Aeroporto Internacional de Belém está sendo modernizado com investimentos de 470 milhões de reais. Outros terminais, como Palmas e Macapá, também apresentaram crescimento. O governo federal avalia que os números confirmam o acerto das políticas de integração e infraestrutura para a Amazônia. A expectativa é de novo recorde nos próximos meses. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora a notícia do norte do país. A movimentação aérea na região cresceu. É isso? Não? É a próxima? Então vamos lá. Vamos na próxima aqui. Um edital recebe projetos de infraestrutura baseados na natureza em periferias. O valor destinado aos selecionados soma 25 milhões de reais. Lademir Filipim.
Os Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudança do Clima lançaram nesta segunda-feira, dia 2 de junho, o edital Periferias Verdes Resilientes. A ação vai destinar 25 milhões de reais para projetos de infraestrutura urbana com foco ambiental em áreas vulneráveis. Vão ser selecionadas propostas que utilizem soluções baseadas na natureza, conhecidas como SBN. Essas soluções se inspiram em elementos naturais para ajudar na adaptação das periferias às mudanças climáticas. A Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades vai escolher ao menos 6 propostas de organizações da sociedade civil. O valor total destinado é de 15 milhões de reais. Já o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima vai contemplar até 4 propostas com 10 milhões de reais. As iniciativas devem estar localizadas em um dos 41 territórios atendidos pelo Programa Periferia Viva. De acordo com o governo federal, o objetivo é aumentar a resiliência das áreas mais afetadas por eventos climáticos extremos e melhorar a qualidade de vida nas comunidades urbanas. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim.
E você está conectado naquela rede social que reúne profissionais de diversas áreas, o LinkedIn? Pois é, um acordo retirou do ar perfis falsos desta rede voltada ao mercado de trabalho. Até aí, nesse perfil de trabalho, tem coisa falsa. É inacreditável, né? Wesley McAllister tem os detalhes aí no boletim AGU Brasil.
O LinkedIn Brasil se comprometeu a excluir todos os perfis falsos que usavam o nome e a imagem da UFRJ sem autorização. Em acordo mediado pela Advocacia Geral da União, a plataforma também disse que vai remover qualquer nova conta que incorra na mesma irregularidade. O acordo fechado com a Universidade Federal do Rio de Janeiro determina ainda que o LinkedIn adote medidas para impedir que outros perfis falsos sejam criados ou voltem a operar. O objetivo é proteger a reputação da universidade e evitar novos prejuízos à sua imagem institucional nas redes. O LinkedIn é uma rede social voltada ao mercado de trabalho, onde usuários criam perfis profissionais e divulgam seus currículos. Pelo acordo, a empresa vai pagar as custas do processo e cada parte vai arcar com seus próprios honorários. Com isso, a plataforma e a universidade encerram um caso de forma definitiva, sem possibilidade de novos recursos ou ações sobre o mesmo tema. A Justiça Federal do Rio de Janeiro validou o acordo, que agora tem força de decisão final. De Brasília, Wesley McAllister.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país na quarta-feira. Roda a previsão aí, Zé.
Previsão do tempo para quarta-feira, 4 de junho de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira tempo claro com sol, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 33 graus, com umidade do ar de 90 a 35%. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, fica com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas pela manhã, passando a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada à tarde. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 30 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 40%. Região Nordeste. Maceió, em Alagoas, apresenta muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 95 a 65%. Cabaceiras, na Paraíba, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 19 e a máxima de 29 graus. A umidade do ar é de 90 a 50%. Região Norte. Belém, no Pará, fica com muitas nuvens com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura mínima é de 24 e a máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 95 a 55%. Palmas, no Tocantins, tem tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 35 graus. A umidade do ar é de 85 a 35%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 27 graus. A umidade do ar vai de 90 a 45%. Porangaba, em São Paulo, festeja aniversário com tempo claro com sol pela manhã, passando a encoberto à tarde. A temperatura mínima é de 14 e a máxima de 27 graus. A umidade do ar é de 90 a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem tempo encoberto. A temperatura mínima é de 13 e a máxima de 26 graus. A umidade do ar é de 95 a 50%. O município de Seberi, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 21 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 80%. A previsão meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia até o dia 9 de junho indica chuvas volumosas no norte da região norte, noroeste do Maranhão, divisa do sul da Bahia com o Espírito Santo, bem como na região sul, onde os volumes podem ultrapassar os 50 milímetros. Também chuvas entre 20 e 40 milímetros poderão ocorrer em algumas áreas das regiões norte e leste do Nordeste, Paraná e oeste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Nas demais áreas, a previsão é de tempo aberto, porém pode ter ocorrência de chuvas fracas. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 4 de junho de 2025, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Vladimir Filipim.
Vamos lá, aproveitar para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário dia 4 de junho. Parabéns para Cabaceiras, na Paraíba, Porangaba, em São Paulo, e Seberi, no Rio Grande do Sul, completando mais um ano amanhã. Então vamos abrir o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Cabaceiras, na Paraíba, eles se autodenominam, sabe o quê? A Hollywood nordestina, em referência a mais de 25 filmes que foram rodados lá na região de Cabaceiras. É o caso, por exemplo, do Alto da Compadecida, que foi gravado no centro e nos arredores da cidade. E aí eu fui ver, em termos de cultura, o que é que o governo federal está fazendo lá pela cidade. Lei Paulo Gustavo, R$ 71.120 transferidos, utilizados pela Lei Paulo Gustavo, e tem também a Política Nacional Aldir Blanc, de Fomento à Cultura, que é a Lei Aldir Blanc, com 57 mil transferidos para o pessoal lá de Cabaceiras, na Paraíba. Porangaba, em São Paulo, aqui é para mostrar um exemplo para você do que tem ali no Comunica BR e que você precisa diferenciar. Tem transferências do governo federal para o município, todos os municípios têm transferência do governo federal, e tem transferência do governo federal diretamente para o cidadão. No caso aqui de Porangaba, transferências nesses primeiros quatro meses de 2025, de janeiro a abril, R$ 8.970.000 transferidos para o município. E para os cidadãos, diretamente, R$ 1.360.000. Isso aí foi através do quê? Bolsa Família, ajudando o pessoal de Porangaba, em São Paulo, aqueles que precisam, né? Seberi, no Rio Grande do Sul, tem IDH alto. A taxa de escolarização no município para pessoas entre 6 e 14 anos de idade é de 98%. Que beleza! Parabéns aí à criançada de Seberi, no Rio Grande do Sul, hein? Então vamos ver como é que está a educação lá. Tem pé de meia? Tem, sim, senhor. Desde o início do programa, 169 estudantes foram beneficiados com pé de meia, R$ 276.000 já transferidos. Tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que beneficia 1.160 estudantes. Tem o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, é aquele esquema, né? O município precisa aderir esse compromisso junto ao governo federal. Como o Seberi aderiu, já recebeu aí R$ 13.200 para gestão, organização e orientação da implementação dessa política de alfabetização no Programa Nacional Criança Alfabetizada, que é aquele programa que vai alfabetizar as crianças na idade corretamente. Tem outra parte interessante, que é a escola em tempo integral, que o município também precisa aderir, fazer esse acordo com o governo federal. E Seberi também aderiu, então, à escola ao tempo integral e já recebeu R$ 175.000 repassados pelo governo federal ao município para um incremento de 36 matrículas, por enquanto, 36 matrículas em tempo integral naquele município. Tem 7 bolsistas do ProUni lá, são 6 bolsas integrais e uma bolsa parcial, e aí tem os critérios específicos do ProUni, né? A bolsa integral é o governo federal financiando concluído 100% dos estudos nas faculdades particulares, e a bolsa parcial é quando o aluno não precisa de toda essa ajuda, mas também recebe aí 50% de bolsa do governo federal. Você pode saber de tudo isso e muito mais acessando o Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal um episódio inédito de A Busca da Verdade. E muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h35.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Mais de 18 milhões de alunos participam da primeira fase da 20ª edição da OBMEP. É a famosa Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas e particulares. Vamos saber mais no Minuto Ciência de hoje.
Minuto Ciência.
Nesta terça-feira, mais de 18 milhões e 600 mil estudantes de todas as regiões do Brasil realizam a primeira fase da 20ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, unidade vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A competição científica celebra mais de duas décadas de história batendo recorde, com a participação de 57.222 escolas de 5.566 municípios, o equivalente a 99,93% de cobertura nacional. Este é o maior número já registrado desde a criação da OBMEP. Nesta primeira fase, as provas serão aplicadas e corrigidas pelas próprias escolas, conforme o regulamento. O estudante terá 2 horas e 30 minutos para resolver 20 questões objetivas do exame, preparado em 3 níveis, de acordo com o grau de escolaridade do aluno. A OBMEP é voltada para alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio de instituições públicas e privadas. Para o diretor adjunto e gerente de Olimpíadas do INPA, Jorge Vitório, a maior competição científica do país visa estimular a matemática de forma lúdica e identificar talentos na disciplina.
Quase 20 milhões de estudantes de todo o país têm a oportunidade de se envolver com a matemática em uma atividade desafiadora. O OBMEP segue firme em seu propósito de descobrir talentos, disseminar o pensamento matemático e promover a inclusão social através da educação.
Criada em 2005, a OBMEP é realizada com recursos do MCTI e do Ministério da Educação. Este ano, a competição vai distribuir 8.450 medalhas nacionais, sendo 650 de ouro, 1.950 de prata e 5.850 de bronze, além de 51 mil certificados de menção honrosa. Para incentivar ainda mais a participação dos estudantes, a competição premiará também os melhores desempenhos estaduais com a entrega de pelo menos 20.500 medalhas. Reportagem Mariana Leite.
Minuto Ciência.
Você já ouviu falar em economia azul, em ilhas do futuro? Você vai entender todos esses conceitos agora no boletim do BNDES, que acaba de lançar uma chamada permanente para financiar a proteção de ilhas marinhas. Roda aí, Zé.
Agência BNDES de Notícias.
O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta segunda-feira, dia 2, um novo pacote de ações da iniciativa BNDES Azul, voltadas à preservação da biodiversidade marinha e ao desenvolvimento sustentável da economia do mar. O destaque é o lançamento da primeira chamada permanente do banco, voltada exclusivamente à proteção de ilhas oceânicas brasileiras. A chamada BNDES Biodiversidade, Ilhas do Futuro, Ninhos Protegidos, tem orçamento total de 80 milhões de reais. O foco da chamada é a restauração de habitats reprodutivos de aves marinhas ameaçadas ou migratórias em 9 conjuntos de ilhas e arquipélagos que integram unidades de conservação federais: São Pedro, São Paulo e Noronha, Atol das Rocas, Abrolhos, Cagarras, Alcatrazes, Tupiniquins, Ilhas dos Currais, Arvoredo e Trindade. Entre os objetivos da iniciativa está o controle de espécies invasoras, conforme explicou o presidente do BNDES, Aloísio Mercadante, durante a cerimônia de anúncio realizada na Fortaleza de São José, na Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro.
O que chegou para a gente? Que alguns roedores e predadores estão destruindo os ninhos e as aves silvestres ou as aves migratórias que usam essas ilhas para poder circular pelo planeta. Então, o trabalho que vai ser feito é para preservar essa biodiversidade, é combater essas espécies exóticas de predadores e garantir que elas tenham um habitat natural reservado e preservado. Isso é parte do nosso esforço de preservar a biodiversidade.
Podem se inscrever na chamada instituições sem fins lucrativos que apresentem projetos com valor mínimo de R$5 milhões. O BNDES poderá financiar até 50% de cada proposta aprovada. As inscrições estão abertas até o dia 17 de outubro no site bnds.gov.br/chamada biodiversidade. Reportagem André de Barros Lima.
Para mais informações, acesse agenciadenoticias.bnds.gov.br.
E você acha que nessa época só tem festa junina, forró e comida boa em Campina Grande? Pois está enganado, a cidade foi palco do evento Paraíba Produtiva, Indústria, Inovação, Desenvolvimento e Produtividade. E a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, aproveitou para divulgar o programa Brasil Mais Produtivo para a região. Vamos saber como foi no boletim Brasil a Todo Vapor.
Você está ouvindo Brasil a Todo Vapor.
Começa agora Brasil a Todo Vapor, uma produção da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, sobre a iniciativa do governo federal que está impulsionando a produtividade das empresas brasileiras, o programa Brasil Mais Produtivo. O programa Brasil Mais Produtivo foi apresentado a empresários, industriais e gestores públicos e financeiros da Paraíba no dia 29 de maio, no evento Paraíba Produtiva, Indústria, Inovação, Desenvolvimento e Produtividade. Promovido pela Federação das Indústrias do Estado, em Campina Grande, o evento foi realizado na sede da Federação, em parceria com o Sebrae Paraíba e outras instituições de fomento. Um painel de apresentação do Brasil Mais Produtivo e de resultados alcançados por ele levou ao público presente informações sobre o programa, que oferece um pacote completo de soluções para otimizar processos e resultados de uma empresa. Um apoio gratuito às micro, pequenas e médias empresas dos segmentos da indústria, comércio e serviços, que vai da transformação digital à gestão de desempenho de pessoas e de produção. Presente no evento e representando a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a ABDI, apoiadora operacional do programa, o analista de produtividade e inovação da agência, Sami Kopit, comemorou a oportunidade de interação de gestores do Brasil Mais Produtivo com os empresários da Paraíba. Para ele, a adesão de negócios locais ao programa é um passo importante para a qualificação e ampliação da base produtiva industrial da região.
Existe uma expectativa muito grande do estado da Paraíba e do Nordeste em ampliar sua base produtiva industrial. E aí o Brasil Mais Produtivo, ele entra possibilitando, né, esse salto da indústria local. O programa, ele é voltado, sobretudo, para aumentar a produtividade, a eficiência energética, o nível de digitalização das empresas de micro e pequeno porte no Brasil.
Criado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil Mais Produtivo é a união de forças do SEBRAE e do SENAI como executores e da ABDI, da FINEP, da Embrapi e do BNDES como parceiros e apoiadores. Se você é empresário, ficou interessado, inscreva-se gratuitamente na página do programa e confira a qualidade dessa articulação. Anote o endereço: brasilmaisprodutivo.mdic.gov.br.
bdn.com.br. Da BDN em Brasília, Nelson Aguiar.
E hoje a gente traz para você um conteúdo especial, produzido pelos jornalistas da EBC, Ramon Guzmão e Lilian Reis. Em mais um episódio do podcast A Busca da Verdade, eles contam como a comissão especial atuou até chegar na identificação de duas ossadas que estavam na lista de mortos e desaparecidos da ditadura. Vamos ouvir.
É com muita honra que eu, como presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, anuncio a identificação de Denis Casimiro, presente, e de Grenaldo de Jesus, presente. Obrigada.
Essas são as palavras de Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. No dia 16 de abril de 2025, ela anunciou a identificação oficial dessas duas ossadas, que foram depositadas na vala clandestina de Perus, em São Paulo, na década de 1970 e descobertas em 1990. Fique conosco! Ao longo deste episódio, contaremos mais detalhes sobre o marinheiro Grenaldo de Jesus e o operário Denis Casimiro.
Presidente da República Federativa do Brasil.
A Rede Brasileira de Rádio.
Nós estamos instituindo a ditadura.
Que é com verdadeira violência aos meus princípios e ideias que adoto uma medida.
No primeiro episódio dessa série de podcasts, Ramon, falamos da origem e retomada da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. Trouxemos depoimentos impactantes de parentes e a luta incansável deles pela correção dos atestados de óbito.
Pois é, Lilian. Agora, neste segundo episódio, vamos conhecer mais sobre outras prioridades da comissão. Será que nossos ouvintes sabem, por exemplo, como funciona a identificação de restos mortais de desaparecidos?
É um fato inquestionável que os desaparecimentos forçados e as mortes de opositores são uma marca da ditadura brasileira. As famílias seguem em busca da verdade e exigem que o Estado brasileiro lhes dê respostas. Por isso mesmo, a continuidade dos trabalhos da comissão é tão necessária.
A volta dela é como se fosse o começo. Começo do recomeço. Isso deve, em primeiro lugar, às famílias. Sem essas famílias não teria acontecido nada, porque nunca desistiram. O modo que foi feita a transição excluía os mortos aparecidos. Excluía a tortura.
Que as pessoas continuam tendo direito à verdade sobre o que aconteceu e que o Estado continua envidando esforços para localizar os restos mortais.
Onde? Por quê? A busca pela verdade.
Essas falas são do assessor especial de defesa da democracia, memória e verdade do Ministério dos Direitos Humanos, Nilmário Miranda, e do procurador da República, Ivan Cláudio Marx. Segundo as investigações e conclusões realizadas pelo Estado brasileiro, agentes públicos foram responsáveis por, pelo menos, 434 mortes durante o regime militar.
Vale lembrar, Ramon, que esse conjunto de dados é consequência não só do trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, não é mesmo?
É isso, Lilian. Ao longo dos últimos 30 anos, três comissões diferentes e complementares foram criadas para tentar esclarecer crimes e graves violações de direitos humanos cometidos naquele período. E também para reparar vítimas e familiares. A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Comissão Nacional da Verdade e a Comissão de Anistia.
A primeira, que é tema deste podcast, busca reconhecer pessoas mortas ou desaparecidas em razão das atividades políticas, localizar os corpos e emitir pareceres sobre os requerimentos de pedidos de indenização. Mas e as outras, Ramon?
A Comissão Nacional da Verdade funcionou entre 2012 e 2014. Ela investigou graves violações de direitos humanos entre 1946 e 1998. Já a Comissão de Anistia, criada em 2002 e que segue em funcionamento, é responsável por pagar indenizações às pessoas que foram perseguidas e prejudicadas no trabalho. Mas vamos deixar o procurador da República, Ivan Cláudio Marx, explicar melhor sobre a atuação dessas três comissões.
A Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela foi criada em 1995, né? durante ainda o governo do Fernando Henrique Cardoso, o segundo governo. A função é basicamente a pagar indenizações para as famílias dos desaparecidos, né? Ou seja, as pessoas que a princípio morreram, né? Ou foram sequestradas, tal. E também a envidar esforços para localizar esses restos mortais. Em 2001 foi criada uma outra comissão, que é a Comissão de Anistia, que tem a função de pagar indenizações para as pessoas que sofreram prejuízos financeiros de alguma forma pela perseguição. Ou seja, a pessoa que tinha um trabalho e foi retirada do serviço, né, perdeu o emprego, por exemplo, por ser considerado de esquerda, e daí se tem que fazer um cálculo, olha, qual foi o prejuízo financeiro que essa pessoa teve, ou ela foi exilada, não pôde trabalhar, foi expulsa do próprio exército. Então, é outra comissão. Comissão de mortos aparecidos, restos mortais, indenização, comissão de anistia, que continua vigente, que é para pagar essa indenização para as pessoas que sofreram prejuízos, né, laborais. E outra coisa é uma comissão da verdade que existiu no Brasil até, se não me engano, de 2012 a 2014, que é uma situação que existiu, que ocorreu em vários países. Você cria uma comissão para tentar esclarecer o que aconteceu naquele período e trazer uma satisfação à sociedade. É uma função mais ampla de pesquisar todos os desaparecimentos, toda a forma de perseguição que ocorreu.
Nos primeiros 30 anos de trabalho, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos investigou, principalmente, casos de pessoas que exerciam alguma militância política em partidos, sindicatos ou organizações de esquerda. Mas outros grupos da sociedade brasileira foram igualmente atingidos pela violência e repressão do Estado. Essa é uma das conclusões da Comissão Nacional da Verdade. Segundo o relatório final da CNV, divulgado em 2014, houve graves violações de direitos humanos contra camponeses e populações indígenas. Pelo menos 8.300 indígenas teriam sido mortos em decorrência da ação direta ou da omissão de agentes públicos. A maior parte dessas mortes aconteceu especialmente após o Ato Institucional número 5, de dezembro de 1968. Léo Alves, neto do desaparecido político Mário Alves, destaca a necessidade de investigar esses casos.
Uma demanda que a gente fez ao longo dessa campanha pela reinstalação da comissão, né, desde o início de 2023, foi para que a comissão ampliasse o entendimento de quem foi perseguido na ditadura militar. Isto é, incluir que as populações, os povos originários, populações indígenas, camponesas e faveladas foram brutalmente perseguidas na ditadura militar. E isso não estava sendo reconhecido, né, pelas instituições brasileiras, suas comissões, adequadamente.
Investigar as mortes de grupos indígenas é uma prioridade, mas a estimativa é de que o número total de vítimas da ditadura seja muito maior.
Acabou se reconhecendo como vítimas apenas as pessoas que militavam ou eram suspeitas de militar contra o governo. Ficaram de fora, por exemplo, indígenas, que não estavam envolvidos exatamente com movimentos de resistência, mas que também foram vitimados por essa ditadura. Se a gente for considerar o critério de pessoas vitimadas, de pessoas atingidas e não apenas a militância política, a gente vai chegar facilmente ao número de aproximadamente 10 mil vítimas no Brasil mortas ou desaparecidas pela violência do Estado daquele período.
Essas são as palavras de Eugênia Gonzaga, presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos.
Esta é a segunda vez que a Procuradora da República ocupa o cargo de presidente da comissão. A primeira foi entre 2014 e 2019, quando foi exonerada no governo de Jair Bolsonaro. Em 2024, ela foi nomeada novamente pelo presidente Lula para presidir a instituição.
Pois é, Lília, a necessidade de investigar e reconhecer as graves violações de direitos humanos cometidas contra outros grupos, como os indígenas, não exclui a busca pelos restos mortais e ossadas de militantes políticos mortos e desaparecidos. Por isso mesmo, uma das prioridades é seguir com os exames de identificação das ossadas da vala clandestina de Perus. Em 1990, foram descobertas 1.049 ossadas em uma vala clandestina no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo. Conhecida como Vala Clandestina de Perus, nesse local foram enterrados cadáveres de pessoas não identificadas, indigentes e vítimas da repressão política da ditadura.
Perus, que era uma das frentes de trabalho, né, é um caso relativo à vala de um cemitério clandestino aqui em São Paulo, de onde foram extraídas 1.049 caixas com remanescentes ósseos. Elas estavam em análise na Unifesp, no Centro de Arqueologia Forense da Unifesp, desde 2014. E nós já tínhamos conseguido duas identificações no ano de 2018, que foi o ano que começaram as análises de DNA. Depois de 2019, isso caminhou a passos muito lentos, né? Ainda veio a pandemia, que dificultou mais ainda, e também não havia interesse, né, daquela composição da comissão em agilizar esse tipo de trabalho. Quando nós entramos agora, em agosto de 2024, primeira coisa foi retomar esses contratos, foi fazer aditivos, contratar peritos especializados e exclusivos para esse tipo de análise. Então, desde outubro, essas análises voltaram a ser feitas, os exames de DNA, estamos aguardando agora resultados, relatórios que não foram feitos durante esse período, e a nossa expectativa é bastante positiva.
É isso aí. Este segundo episódio do podcast seria encerrado aqui. Mas, como prometido, no início do programa, vamos conhecer as histórias de Grinaldo de Jesus e Denis Casimiro. A identificação das ossadas foi anunciada oficialmente em 16 de abril de 2025. Até então, ambos estavam na lista de mortos e desaparecidos da ditadura.
Era uma vez dois rapazes, um nascido em 41, outro em 42. Um nasceu em São Luís do Maranhão, outro nasceu no interior de São Paulo. Os dois tinham um sonho de maior igualdade, de maior justiça social, de que as pessoas pobres fossem bem tratadas, fossem mais felizes. O nome de um era Grinaldo e ele foi marinheiro. Aos 20 anos, ele entrou para a Marinha e, junto com mais 1.500 companheiros, lutou contra o golpe militar de 1964. Ele foi expulso da Marinha por isso, no primeiro mês na sequência do golpe de 1964. Ele não só foi expulso da Marinha, mas ele também foi julgado, condenado à prisão. E junto com outras pessoas, ele precisou fugir e viver na clandestinidade. O resto da história, muitos de vocês conhecem, e culmina mais uma vez, como em centenas ou milhares de casos no Brasil, com a mentira do governo ditatorial sobre a execução, sobre o assassinato, sobre a ocultação do corpo de Grinaldo. No mesmo período, também havia o jovem Denis Casimiro, que veio para São Paulo, trabalhar na Vox, era um pedreiro, era um trabalhador rural, virou operário, veio para São Paulo e começou também a lutar contra aquele governo ditatorial. O resto da história vocês também conhecem. Preso, torturado por mais de um mês e finalmente executado, enterrado com dados diferentes para dificultar a localização. Os dois foram enterrados no fatídico cemitério de Perus, construído pelo governo municipal daquela época, pelo governo estadual, em conluio com a ditadura, para descartar corpos. E não satisfeitos, ainda fizeram uma vala para exumar aqueles corpos enterrados há mais de 3 anos e colocaram todos numa vala comum. Essa é a vala de Perus, descoberta pela luta incessante dos familiares.
Grenaldo e Denis foram identificados graças à parceria entre a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a Prefeitura de São Paulo e o Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, que realiza o trabalho científico de reconhecimento das ossadas de perus.
A gente se organiza por meio de três fases de trabalho. A primeira se chama antemortem, que está vinculada também a uma espécie de investigações preliminares, na qual a gente reúne os dados das pessoas que nós procuramos, desde um tratamento dentário, uma informação sobre uma fratura, informações das famílias, aquilo que saiu nos jornais depois da morte dessas pessoas, nos últimos anos. Então é um trabalho contínuo que nunca para e que está sendo atualizado a todo momento, né? A gente também tem então a etapa pós-morte, que é o trabalho diretamente das pessoas da área forense, que analisam os remanescentes ósseos e procuram juntar aquelas investigações do antemortem com as informações ali obtidas no laboratório do CAF sobre o trabalho pós-mortem. E, por fim, a terceira etapa, a genética.
Quem explica o processo de análise dos remanescentes ósseos é Edson Teles, vice-coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Unifesp. Durante o anúncio de identificação dos restos mortais de Grenaldo e Denis, Edson Teles lembrou que esse não é o fim. É apenas uma etapa do complexo processo de reconhecimento das ossadas da Vala de Perus, dos mortos e desaparecidos da ditadura, e uma contribuição para recontar essa parte da nossa história.
Todo esse processo coletou muitas informações, muitos dados, muitas histórias, e organizar isso e mostrar isso para a sociedade. A história da Vala de Perus, ela está quase nada contada. A gente poderia que ela ainda falta exumarmos essa história, e muito dessa história está lá no CAF. A gente precisa organizar esse acervo e contar isso para a sociedade. E, por fim, a gente precisa também que a Prefeitura de São Paulo e outras instituições organizem e construam um memorial no cemitério Dom Bosco que possa receber esses remanescentes que não têm identificação de volta, e que a gente possa transformar esse memorial num lugar de memória e também num lugar de educação para os direitos humanos.
Enquanto a Unifesp segue com o trabalho científico de reconhecimento das ossadas e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos com atuação institucional, familiares continuam a buscar vestígios e respostas. No próximo episódio, vamos conhecer as histórias de Mário Alves e de Naelza Soares Santana, militantes políticos que lutaram contra a ditadura. Ambos estão desaparecidos há mais de 50 anos. Mesmo depois de tanto tempo, as famílias nunca desistiram de saber as reais circunstâncias do desaparecimento. Como, onde, por quê e por quem foram mortos? Onde estão os restos mortais?
Produção, roteiro e pesquisa histórica, Lilian Reis e Ramon Guzmão. Sonoplastia, Leleco Santos. Neste episódio, utilizamos entrevistas gravadas por nós, da empresa Brasil de Comunicação EBC, e discursos públicos.
Até o próximo episódio.
Assunto Federal.
E o Assunto Federal de hoje vai ficando por aqui, mas te espero amanhã às 16h para mais um programa aí cheio de informação que faz a diferença no seu dia a dia. Até amanhã, Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas, uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.